Good morning, good afternoon.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse episódio. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos de fundos da família Selection aqui na XP. E esse não é só mais um episódio do Outliers, esse é o episódio do Outliers. Porque hoje a gente vai conversar com um dos maiores investidores de todos os tempos, Howard Marks, que é cofundador e cogestor da gestora americana Oaktree Capital Management.
Right now, I'm attending.
No momento dessa gravação, eu estou participando aqui de uma conferência bianual da Oaktree em Los Angeles, na Califórnia. E para me ajudar com o papo aqui com o Howard, eu tenho a presença da Mariana Biasi, que é responsável pela análise de fundos internacionais da XP. Mari, muito obrigado por estar aqui comigo.
Thanks so much. It's a pleasure.
Muito obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui.
Finally, I would like to thank Bernardo Queima.
E finalmente, eu queria agradecer ao Bernardo Queima, que é sócio e CEO da HMC Itajubá, a empresa que primeiro trouxe os fundos da Oaktree para serem distribuídos no Brasil e também foi responsável por organizar essa entrevista aqui com o Howard. Infelizmente, ele não pôde se juntar a nós aqui em Los Angeles, mas mesmo assim ele mandou algumas boas perguntas para o Howard que a gente vai fazer ao longo do nosso bate-papo. Para quem ainda não conhece muito bem, a Oaktree foi fundada pelo Howard Marks e pelo Bruce Karsh em 1995, aqui em Los Angeles, na Califórnia. E ao longo dos anos, evoluiu para se tornar uma das maiores gestoras do mundo, com mais de 1,000 funcionários e mais de 160 bilhões de dólares sob gestão, focados principalmente em fundos de crédito e fundos de crédito estressado, distressed, que eles chamam aqui em inglês. Eles, né, a Oaktree também possui fundos dedicados a private equity, a ativos imobiliários, fundos de infraestrutura e fundos de ações, mais focados em ações de países emergentes. Mas os fundos de crédito somam aí cerca de 60% a 70% de todos os ativos e são definitivamente o carro-chefe da Oaktree. Além de ser o cofundador e co-presidente da Oaktree, junto com o Bruce Karsh, o Howard é muito conhecido não só pelos retornos diferenciados que ele e o Bruce entregaram para os clientes ao longo dos últimos 27 anos de história da Oaktree, mas também por escrever os famosos memos do Howard Marks, que são cartas que o Howard envia aos seus investidores falando sobre uma ampla gama de assuntos que acabam levando muitas vezes a grandes debates na indústria de investimentos como um todo. E esses temas, né, essas cartas, variam de falar sobre análise macroeconômica aplicada para os investimentos e a descrença, né, do Howard Marks com previsões, né, forecasts, o conceito de risco, empresas de valor versus empresas de crescimento, a arte de saber vender e dezenas de outros assuntos que cobrem uma grande porção de temas que são importantes para qualquer um que deseje se tornar um melhor investidor. Ele também publicou dois livros, The Most Important Thing, tem a tradução para o português, que é o mais importante para o investidor, que foi traduzido para dezenas de idiomas ao redor do mundo, e Dominando os Ciclos de Mercado, que é o segundo livro dele. Definitivamente tem muita coisa para cobrir aqui sobre o Howard, sobre a Oaktree e sobre o que eles estão pensando aí dos mercados, e a gente vai tentar cobrir pelo menos um pouquinho disso tudo nos próximos minutos preciosos que a gente tem aqui com o Howard. E para quem quiser mais informações sobre a Oaktree e sobre os fundos deles que estão disponíveis para os investidores brasileiros, a gente gravou um episódio especial sobre isto, do Outliers, falando especificamente desse assunto, e vai servir como um episódio complementar a essa conversa que a gente vai ter aqui com o Howard. Então é isso, pessoal, vamos começar aqui.
Howard, just to get warmed up.
Howard, só para aquecer, apesar de você ser muito conhecido no mercado, queria que você, por favor, falasse para a gente um pouco do teu papel atual hoje na Oaktree. Como que você e o Bruce Karsh se dividem ali nas responsabilidades de tocar uma gestora tão grande como a que vocês montaram, né? Como a Oaktree se tornou?
Given my advanced age,
considerando minha idade avançada, eu deixei de ter responsabilidades específicas no dia a dia. Então, muito do que faço tem a ver com o que eu digo. Eu penso, eu leio, eu falo, eu escrevo. Eu escrevo os memos. E passo muito tempo garantindo que todas as nossas comunicações tenham um nível elevado, porque queremos que as pessoas entendam o que fazemos e por quê. Meu papel mais tangível é ajudar a Oaktree a decidir como se posicionar em relação ao cenário macro. Na minha opinião, isso significa: onde deve estar o equilíbrio entre ser agressivo e defensivo, em qualquer momento específico?
Como se fosse um estrategista.
Sim.
E Howard, a história por trás do porquê você decidiu escrever o livro mais importante para o investidor é muito interessante. O título do livro sugere que existe uma única grande coisa importante para se investir. Mas ao ler o livro, não existe uma fórmula mágica. Você acaba falando de 21 coisas importantes.
Well, that's the thing about investing is...
Bom, essa é a questão sobre investimentos. Não existe uma única coisa mais importante. Existem muitos fundamentos para serem cobertos. E é preciso cobrir tudo. Eu costumava sentar em reuniões com clientes e dizer que o mais importante é comprar barato. 5 minutos depois, eu dizia que o mais importante era não perder dinheiro. E 5 minutos depois, eu dizia que a coisa mais importante era ter um ponto de vista que se diferenciasse da multidão. Então, acho que foi em 2002 que eu escrevi um memo intitulado The Most Important Thing. E sempre pensava em colocar toda a minha filosofia num livro quando eu me aposentasse. Mas aí eu recebi uma carta do Warren Buffett em 2009 dizendo: se você escrever um livro, eu escrevo uma frase de citação para a capa. Isso foi o suficiente para que eu acelerasse meus planos. Lançamos o livro em 2011. E como você disse, com 21 capítulos. Cada capítulo diz que a coisa mais importante é tal. E aí tem uma coisa diferente. Porque tem muita base para ser coberta.
Because there are so many bases to cover.
Out of the 21...
Das 21 coisas mais importantes listadas ali no teu livro, talvez tenha uma que você considere mais importante do que as outras. Qual seria?
I think risk.
Acho que o risco é o mais importante de tudo. E de fato, o risco é o tema de 3 capítulos. Entender o risco, reconhecer o risco e controlar o risco. Acho que um investidor diferenciado se torna superior porque ele ou ela tem uma compreensão superior do risco. É fácil ganhar dinheiro nos mercados, especialmente quando os mercados sobem, o que é a maior parte do tempo. Para mim, a questão é: qual a sua performance quando os mercados não sobem? Olha, as pessoas que só surfam na agressividade vão muito bem quando o mercado está em alta e muito mal quando o mercado está em baixa. Acho que o objetivo adequado para um investidor no meu nível é buscar o que chamo de assimetria. Você quer subir bastante quando o mercado sobe, mas você não quer descer muito quando o mercado cai. Para mim, a chave é o controle de riscos. O controle de riscos é o primeiro dos 6 princípios da filosofia de investimentos da Oaktree.
On the 6 tenets of Oaktree's investment philosophy.
Quando você fala sobre fazer coisas que as pessoas não estão fazendo, quais são os atributos que você consideraria ao se perguntar quem não sabe dessa oportunidade ainda?
Bem, a questão quem não sabe dessa oportunidade ainda vem de conversas que eu costumava ter com meu filho. Ele estava na faculdade e queria ser um investidor. Hoje ele é um investidor de venture capital muito bem sucedido e desenvolve excelentes análises fundamentalistas. Bem, quando ele voltava da faculdade para casa, ele me dizia: pai, acho que devemos comprar ações da Ford, porque eles vão lançar um novo Mustang. E minha resposta era sempre a mesma, como uma ferramenta educacional. Quem não sabe dessa oportunidade ainda? Se você quer se tornar um investidor superior, você tem que enxergar as coisas de forma diferente do consenso. Se você vê tudo da mesma maneira que os outros, provavelmente vai se comportar do mesmo jeito e ter a mesma performance. O caminho para um desempenho superior tem que ser pensar diferente e pensar melhor. Pensar diferente não é o suficiente. Porque se você pensa diferente e pior, vai ter um problema. E não dá para pensar diferente só por pensar. Você tem que ter opiniões diferentes do consenso por uma razão. Mas se você tiver, e se estiver certo, é aí que vai ganhar muito dinheiro com investimentos. E tudo depende do que eu chamo de percepção variante. Você enxerga as coisas de forma diferente dos outros. E no livro, a Universidade de Columbia, que ia publicar o livro, me disse: poderia nos dar um capítulo de amostra? Então eu sentei e escrevi o primeiro capítulo. Escrevi sobre algo que não tinha pensado antes formalmente, que nunca tinha escrito, e que nunca tinha refletido em termos de uma apresentação clara. E isso foi o pensamento de segundo nível. O pensamento de primeiro nível, que a maioria das pessoas tem, é muito superficial. Para fazer melhor, você tem que chegar a um nível mais alto de pensamento. O exemplo que dou no livro é que o pensador de primeiro nível diz: esta é uma boa empresa, devemos comprar as ações. Mas o pensador de segundo nível diz: é uma boa empresa, mas não é tão boa quanto todo mundo pensa. O preço deve estar alto demais, devemos vender as ações. E essa é a diferença entre o primeiro e o segundo nível do pensamento. O que eu acho que é a coisa mais importante.
About investment philosophy.
Sobre filosofia de investimentos, você escreveu diversas vezes que não acredita em previsões macro e nem em market timing, que é ficar tentando ali adivinhar o melhor momento de aumentar risco, diminuir risco e por aí vai. Isso fica muito claro em um dos seus últimos memos, que é o intitulado Pensando sobre Macro. E você diz ali que vê a utilização de previsões macro com um alto grau de ceticismo. Fora isso, vocês não possuem departamento macroeconômico no Oaktree, vocês gastam muito pouco tempo falando com economistas de outras casas em geral. E fica bem claro, né, que o macro, olhar o cenário macro para tomar decisão, não é o que vocês mais priorizam. Por outro lado, ter uma noção do melhor momento ali para se investir o capital que vocês geralmente levantam com os investidores pode ser crucial para o investimento em crédito, e crédito estressado principalmente. Se o investimento for feito cedo demais, o valor que vocês venham a pagar ali pelos ativos pode não ser tão baixo quanto poderia, prejudicando os retornos. E se o investimento for feito tarde demais, as oportunidades podem simplesmente desaparecer. Como que vocês balanceiam aí na Oaktree o peso entre o cenário macro com essa abordagem de vocês mais fundamentalista, mais micro, mais bottom-up, né, que é o termo em inglês? Você poderia explicar para os nossos ouvintes da XP e de outras empresas lá do Brasil, tanto clientes atuais quanto clientes prospectivos, um pouco mais sobre essa filosofia de vocês?
Eu comentei que temos seis princípios na nossa filosofia de investimentos. O quinto diz que nossas decisões de investimento não são baseadas em previsões macro. O sexto, que não aumentamos ou diminuímos caixa para fazer market time. Você está certo, Samuel. As oportunidades ficam melhores ou piores. E é importante atacar quando elas estão no seu melhor ponto. A questão é que não fazemos isso com base em previsões. Porque não conheço ninguém cujas previsões sejam melhores do que as de outros no mercado. E isso inclui as minhas próprias. Eu tenho opiniões, só não aposto que elas estejam certas. Bom, se não usamos previsões, então fazemos o quê? Nós agimos em resposta às condições atuais do mercado. Não em resposta ao que achamos que vai acontecer no futuro, mas em relação ao que está acontecendo agora. Por exemplo, nós temos sido muito bem-sucedidos ao aumentar nosso grau de agressividade nos momentos em que outros estão em pânico, deprimidos e vendendo sem disciplina. Geralmente é uma ótima hora para comprar. E ficamos mais cautelosos quando todo mundo está eufórico e otimista, e comprando tudo. Acho que você concordaria que essa parece uma boa estratégia. Comprar quando as pessoas estão deprimidas e vender quando estão eufóricas. Nada disso requer previsões. É tudo em resposta ao que está acontecendo no momento. A outra coisa, obviamente, é que compramos quando encontramos barganhas. E nós, como uma gestora de valor, temos uma abordagem quantitativa para isso. Você olha para uma situação, descobre o que a empresa pode ganhar nos próximos anos e quanto isso vale. Isso determina como agir. E isso é análise micro. Analisar empresas, setores e títulos. E isso eu acho que conseguimos fazer. Uma abordagem fundamentalista, ou bottom-up, como chamamos. Depois que o Lehman Brothers decretou falência durante a crise financeira global em 15 de setembro de 2008, entramos em ação. Nós investimos, como gestora, acho que uma média de US$ 650 milhões por semana, durante 15 semanas, US$ 10 bilhões entre 15 de setembro e o fim do ano. Não porque tínhamos uma previsão otimista, mas porque vimos barganhas. Enxergamos títulos sendo despejados no mercado a preços ridicularmente baixos. A previsão era que o sistema financeiro mundial podia colapsar. Isso não servia para muita coisa. Então vimos o Bear Stearns cair, o Merrill Lynch sendo resgatado, depois veio o Lehman, enfim. O AIG decretou falência. Eu não podia provar na época que o sistema financeiro não acabaria, mas concluí que se acabasse, o que fizéssemos não importaria. O que importava era que se não acabasse, e não tivéssemos comprado, aí não teríamos feito nosso trabalho para nossos clientes. Então entramos em ação de forma muito decisiva e compramos grandes barganhas.
Ótimo, muito bom.
E isso não tem nada a ver com previsões.
Having nothing to do with the forecast.
To talk about the current, where we are in the current cycle.
Falando sobre onde estamos no ciclo atual, nós acabamos de passar por uma pandemia global que fez as economias agonizarem em troca de poderem controlar o coronavírus. Depois disso, tivemos a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia e inflação generalizada, que acabaram bagunçando completamente o ciclo econômico. Dito isso, e dado que você inclusive tem um livro sobre o que eu vou perguntar, em que parte do ciclo do mercado você acha que nós estamos? E pegando o contexto da última pergunta, você enxerga barganhas no mercado em meio ao caos que passamos?
It's important to acknowledge...
É importante reconhecer que, embora eu tenha escrito um livro sobre os ciclos de mercado, o que vimos nos últimos 2 anos não foi um ciclo comum. Ciclos normais ocorrem porque as pessoas ficam otimistas demais, empresas se expandem demais e os investidores pagam demais. Aí veem que esse otimismo todo não era justificado e as coisas mudam de rumo. Então temos uma correção, e as empresas não se expandem e os investidores vendem em vez de comprar. Assim, temos um movimento de queda até chegarmos a um vale. Tudo isso é interno ao mundo da economia e do mercado. Esses eventos que você destacou, no entanto, foram externos. Tivemos a pandemia e depois a Ucrânia, claro. Eu comparo a pandemia a um meteoro vindo do espaço e atingindo a Terra, sabe? Não tinha nada a ver com economia, mercados ou ciclos. Desta forma, não podemos aplicar o conceito de ciclos aqui. Mas o Fed e o Tesouro Americano fizeram um trabalho muito bom, assim como muitos bancos centrais ao redor do mundo, de injetar liquidez e trazer a economia de volta à vida depois de ter sido colocada voluntariamente em coma, como você disse, para combater a pandemia. Vimos uma boa retomada da economia, um crescimento muito forte. O segundo trimestre de 2020 foi o pior trimestre da nossa história, com contração de 34% em base anualizada. Mas o terceiro trimestre foi o melhor da nossa história, com alta em proporção semelhante. E sim, a economia estava crescendo. E claro, isso contribuiu para o mercado de alta nas ações. Porém, as pessoas que observam ciclos e torcem pelo crescimento, às vezes esquecem que se o crescimento é muito forte, podemos ter inflação, o que aconteceu. Tínhamos rendas infladas por conta do auxílio emergencial e oferta encolhida devido à economia ter sido fechada por tanto tempo. E quando você tem muito dinheiro para uma oferta limitada, essa é a fórmula clássica da inflação. Então agora temos inflação. Por isso agora o Fed, depois de ser expansionista por um longo tempo e injetar muitos estímulos durante a pandemia, tem de mudar o curso e aumentar as taxas de juros, parar de comprar títulos e assim por diante. A boa notícia sobre nossa economia é que estamos apenas 2 anos nessa expansão econômica. E as expansões econômicas geralmente duram em média cerca de 8 anos. A média, como vocês sabem, não é confiável. Mas essa é mais ou menos a norma. Mas agora, com o aperto monetário do Fed, podemos ter uma recuperação econômica muito abaixo da média.
Algumas pessoas acham que teremos uma recessão neste ano. Outras pensam que no próximo ano. Alguns ainda acham que no ano seguinte. Eu diria que a maioria dos economistas acha que teremos uma recessão. Se estiverem certos, não vamos chegar aos 8 anos de ciclo. E você tem que refletir sobre isso. Mas, especialmente por causa desses fatores externos, é difícil entender o mercado hoje. E eu queria frisar aos ouvintes que é sempre difícil. E as pessoas ficam em maus lençóis quando subestimam a dificuldade disso que estamos discutindo aqui. E a maioria das pessoas não tem a habilidade de adivinhar os melhores pontos de entrada no mercado. A maior parte dos investidores profissionais também não consegue acertar esses melhores momentos. Quando estava trabalhando no meu livro, um dia eu disse para o meu filho, sabe, acho que minhas leituras de mercado têm sido muito boas. E ele me respondeu, pai, isso é porque você fez isso 5 vezes em 50 anos. Somente em 5 vezes durante minha carreira inteira, o mercado estava tão caro ou tão descontado como no período pós-Lehman, que era completamente claro que era para ser mais agressivo ou mais defensivo. E funcionou, mas em todos os períodos intermediários não foi assim. Então, nos pontos de mercados muito caros ou muito baratos, você consegue navegar razoavelmente bem. Ou pelo menos eu consegui. Nas faixas intermediárias do mercado, por outro lado, nem tanto. E nos períodos em que os mercados se mexem pouco, muito menos. Se eu tivesse tentado adivinhar os pontos ótimos de compra e de venda 100 vezes na minha carreira, 2 vezes por ano, eu teria sido um desastre, porque é muito comum o mercado estar caro demais e continuar subindo, ou baixo demais e continuar caindo. Somente nos extremos é que o mercado tem uma probabilidade muito maior de realmente corrigir para baixo, se estiver muito caro, ou de subir, se estiver muito barato. A maioria das pessoas não deveria tentar fazer isso. E certamente não deveriam tentar com muita frequência. A propósito, não estamos em extremos hoje em dia, principalmente depois das correções dos últimos meses.
Especially after the correction of the last few months.
In the end of November 2021.
Howard, no final de novembro de 2021, durante uma conversa que a gente teve num evento da InfoMoney com você, eu perguntei a sua opinião sobre a inflação ser transitória ou não, e você disse na época que era muito difícil de saber naquele momento, né? Bom, se passaram aí 6, 7 meses, e eu queria fazer essa mesma pergunta para você de novo. E agora? Vocês aí na Oaktree estão preocupados com a inflação nesse ponto do ciclo econômico? Ou você acha que o pior já ficou para trás?
Let's go back a few questions and bear in mind.
Vamos voltar a algumas perguntas e nos lembrar da nossa falta de interesse em previsões. Olha, eu acho que a inflação nos próximos 5 anos ficará acima do nível dos últimos 40 anos, quando não conseguíamos chegar a 2%, mas será menor do que os 8% de hoje. Acho que vai ser. Não sei, talvez 3 ou 4. Nós não vamos fazer nada na Oaktree com base nisso. Vamos olhar para as perspectivas de empresas e setores individuais e tomar nossas decisões de investimento com base nisso.
Então não é uma preocupação para vocês?
É uma preocupação, mas não é algo que possamos fazer nada de inteligente a respeito. Uma vez eu estava tendo uma conversa com Warren Buffett há muitos anos e ele me disse: para que qualquer informação seja valiosa, ela tem de atender a 2 critérios. Tem de ser importante, e pensar na direção da inflação é muito importante, e tem de ser conhecida. Ninguém sabe nada sobre o futuro da inflação. Então, se eu fosse ficar na defensiva, porque acho que a inflação é 8% e está aqui para ficar, ou se eu fosse ser mais agressivo, porque acho que vai voltar de 8% para 2%, eu estaria sujeitando as carteiras dos meus clientes à possibilidade de estar muito errado. Mark Twain, um escritor americano, disse: não é o que você sabe que te coloca em apuros, é o que você tem certeza e que não é verdade. Se eu disser que não sei nada sobre inflação e não fizer nenhuma aposta na inflação, é pouco provável que eu tenha problemas. Mas se eu disser que estou confiante de que a inflação está aqui para ficar ou que vai passar e eu estiver errado e apostar nessa confiança, é assim que você perde muito dinheiro. Acho que é muito, muito importante as pessoas perceberem que nossas suposições sobre o futuro não são úteis, a menos que estejam muito bem fundamentadas. Simplesmente dizer: olha, acho que a inflação vai subir, e aí vender todas as suas ações, grande erro. Pode ser um grande erro. Uma das coisas que digo no livro sobre ciclos de mercado, e que não tem relação com os ciclos, mas que é algo bem importante para mim, é que todo mundo, incluindo nós três, tem de reconhecer que diferentes expectativas ou expectativas sobre diferentes assuntos deveriam ser a fonte de diferentes graus de confiança. Estamos em Los Angeles. Todo dia é um lindo dia. Se eu te perguntar: como você acha que vai estar o tempo amanhã? E você responder: com sol, 20 e poucos graus, você tem 90% de chance de acertar. Agora, se eu te perguntar: você acha que as ações vão subir ou descer nos próximos 10 anos? O que você responder, tenho certeza que vai estar certo. Mas se eu disser: em 2 anos, e você responder: acho que vão subir, você pode ter 70% de chance de estar certo. E se eu perguntar sobre o mercado na semana que vem, sua resposta, se você tiver sorte, vai ter 50% de chance de estar correto. É a mesma coisa que um cara ou coroa. Portanto, diferentes perguntas deveriam criar expectativas com diferentes níveis de confiança. E as pessoas deviam saber que quando falam de inflação, que eu acho algo muito misterioso, não deviam confiar nas suas previsões, nem nas de ninguém. Eu, com certeza, não tenho confiança nas minhas.
I certainly don't have confidence in mine.
And Howard, given the huge amount of liquidity...
Howard, Dada a imensa quantidade de liquidez e capital ainda presente na economia, você acredita que existe alguma classe de ativo ou setor, seja na renda fixa ou nas ações, que ainda esteja se comportando como bolha no momento?
Olha, eu acho, Mariana, que a maioria dos excessos acabaram. As ações do Fed produziram excessos. Eles colocaram muito dinheiro nas mãos dos investidores. E ao reduzir as taxas do investimento em caixa para zero, eles deixaram os investidores muito ávidos para colocar o dinheiro para trabalhar. E acho que isso já acabou. Acho que os preços subiram a níveis elevados demais. E agora acho, eles voltaram. A última vez que olhei, que foi no fim de semana, acho que o S&P tinha caído cerca de 15% no acumulado do ano. E o Nasdaq cerca de 22%. Se você olhar para uma lista de algumas ações proeminentes como Caravana, Uber e coisas assim, acho que elas caíram cerca de 2/3 desde as máximas. Então acho que, e as palavras são importantes, os excessos óbvios foram limpos. Não estou dizendo que vão subir a partir daqui, mas acho que não tem nada que acabe se destacando por estar excessivamente alto. Por outro lado, Buffett diz, e acho que é a terceira vez que eu cito Buffett nessa conversa, mas ele tem maneiras muito boas de dizer as coisas. Ele diz, eu gosto de hambúrguer, e quando tem hambúrguer em liquidação, eu como mais hambúrguer. Comparado a 3 meses atrás, algumas coisas foram colocadas em liquidação. E aí você consegue comprar ações de empresas que têm muito mérito na área de crescimento, mas que estão 2/3 mais baratas. E algumas delas, daqui a 10 anos, vão se provar ótimos investimentos. Outras, obviamente, não. E por isso que não é fácil. E a propósito, queria mencionar uma coisa sobre quando estávamos falando sobre confiar em previsões. E isso é do Charlie Munger, o sócio do Warren. O Charlie não pode ficar de fora. Quando estava terminando meu primeiro livro, o mais importante para o investidor, eu almocei com ele. Me levantei para ir embora e ele disse, lembre-se de uma coisa, nada disso é para ser fácil. E se alguém achar que é fácil, está sendo idiota. Esse é o Charlie. Ele é muito franco e direto.
É, você cita isso bem no comecinho do livro.
Olha, a gente não cuida das nossas próprias questões jurídicas. Não fazemos o trabalho dos nossos médicos ou dos dentistas. A maioria de nós não conserta nem o próprio carro. Por isso as pessoas deveriam perceber que a maioria delas não deveria cuidar de seus próprios investimentos. Elas deveriam entrar em produtos geridos por profissionais ou colocar seu dinheiro nas mãos de um gestor que possa ajudá-las.
Mesmo assim, é curioso como as pessoas insistem em fazer isso no Brasil e nos Estados Unidos ainda mais, né?
Sim.
E é engraçado que Howard comentou que a última vez que ele checou o S&P foi no final de semana. E provavelmente temos muitos ouvintes aqui, e nós temos uma parcela de companhias, que às vezes olham os mercados todos os dias.
E na verdade pode ser um erro, porque isso pode te distrair do pensamento de longo prazo e pode fazer você ficar hiperativo, mesmo que você saiba que não vai vender suas ações amanhã. Então, para que olhar para o preço? E se você vender suas ações amanhã, com o mercado em baixa, do jeito que está, pode ser um erro. Acho que a maioria das pessoas movimenta demais suas carteiras. E a maior parte das movimentações está errada, porque as pessoas ficam animadas quando as coisas vão bem, quando os preços estão altos, e compram, e ficam deprimidas quando as coisas vão mal, e vendem a preços baixos, o que é naturalmente o oposto do que você devia fazer. Você tem de comprar quando o preço está baixo. E se vai fazer alguma coisa, venda a preços altos. Mas certamente não ao contrário. Acho que o excesso de movimentações e o foco de curto prazo nos mercados não é vantajoso.
Howard, olhando para frente sob uma perspectiva mais ampla, o que você acha que são os maiores riscos para os investidores hoje?
Essa pergunta depende do que eles consideram importante. A maioria das pessoas diria que o maior risco é uma queda relacionada à inflação e mais notícias econômicas. Mas isso, pela minha experiência, é um problema temporário. Acho que o maior risco é não estar no mercado. As economias e os mercados têm uma tendência subjacente positiva. Sabemos que há ciclos em torno dessa tendência. Mas no final das contas, é uma tendência positiva. Por exemplo, acho que podemos dizer que nos últimos 90 anos, o S&P 500 teve valorização de cerca de 10% ao ano. E acho que se você tivesse investido $1 há 90 anos e ainda tivesse esse dólar hoje, você teria cerca de $8,000. Isso são juros compostos. E se você pensar dessa forma, com certeza, é um processo que não vai querer interromper. E acho que esse é o risco. Se um dos seus ouvintes disser agora: olha, eu quero vender algumas ações porque estou preocupado com a inflação, com o aperto monetário, com a guerra na Ucrânia. Tudo bem, venda as ações. Mas quando você vai voltar? O Charlie Munger sempre fala sobre o fato de que essa é uma ação que envolve duas decisões. Porque você tem de decidir a hora de sair e depois decidir a hora de voltar. E se você não voltar e não fizer parte dos benefícios de longo prazo, aí você cometeu um grande erro. A outra coisa é que quando você olha para a história do mercado, em qualquer período, você diz: bom, o retorno médio é de 10%, mas você vai descobrir que, por exemplo, em um período de 10 anos, a grande maioria dos ganhos, ou uma grande parte dos ganhos, foram obtidos em 20 dias dentro desses 10 anos. E se você ficar entrando e saindo, e ficar um tempo fora do mercado, pode perder esses 20 dias. Ninguém sabe quando eles vão acontecer. Lógico, se alguém soubesse quando iam acontecer, todo mundo viria correndo. Mas se soubessem, isso seria antecipado, e aí as altas naturalmente não aconteceriam. Sem querer chover no molhado, eu diria que suas expectativas devem ser modestas. Sua opinião sobre sua capacidade de prever essas coisas deve ser modesta. Se você ficar um longo tempo num ponto de ônibus, você vai conseguir um ônibus. Mas se ficar pulando de ponto em ponto, pode ser que não pegue ônibus nenhum. Acho que isso é muito importante. As pessoas não deviam superestimar suas capacidades sobre isso, tanto os clientes do varejo quanto os profissionais. E todo mundo devia agir de acordo. A propósito, na última edição do livro O Mais Importante para o Investidor, chamado Mais Importante para o Investidor Illuminated, acrescentamos um 22º capítulo.
Ah, eu não vi.
Sim. Veja no final. Capítulo 21, eu acho.
Esse capítulo aqui, Pulling It All Together?
Não, não, esse não. Esse é o resumo. Deve ser 21. Mas o 20 diz que o mais importante são expectativas razoáveis. Portanto, esperar que você vai sair do mercado em tempo hábil e voltar na hora certa não é razoável. É por isso que defendo que não façam isso.
That's why I argue against it.
Recentemente, você disse algo como: a verdadeira conquista dos grandes investidores não é só conseguir bons retornos, mas conseguir bons retornos correndo menos riscos do que a média do mercado, que é o que você chamou de tirar vantagem de assimetrias. Onde você enxerga uma grande assimetria no mercado atualmente, se é que você enxerga alguma?
Como eu disse para Mariana, os excessos foram apagados. A maioria deles, eu acho. A maioria das coisas parece ter um preço razoável. Há 3 ou 9 meses, elas podiam estar caras demais. Não sei dizer se agora estão muito baratas, mas veja, a Oaktree é uma empresa focada em fundos de crédito e tendemos a comprar, por exemplo, os títulos de alto rendimento ou high yield. Alguns meses atrás, títulos high yield estavam negociando na faixa dos 3% ao ano e hoje estão na casa dos 6%. E acho que 6 é um rendimento razoável. Quando estavam na faixa dos 3, não dava para defender a alocação nesses ativos. A maioria dos investidores tem uma meta de mais de 3%. Mas agora, com 6, estamos falando de algo bem melhor. Então, quando você fala sobre assimetrias, a beleza dos títulos, a maioria das pessoas deve ter certeza de que entende mesmo a diferença entre uma ação e um título de renda fixa. Um título de renda fixa é uma promessa de pagamento da empresa. Você dá dinheiro a eles, eles pagam juros a cada 6 meses e devolvem o dinheiro no final. Isso está em contrato e é uma obrigação. Ou eles vão à falência e perdem a empresa. Uma ação só vira juros quando sobra alguma coisa depois que todo mundo for pago. Primeiro, os fornecedores são pagos. Os funcionários, os credores de títulos, os bancos. Se sobrar alguma coisa, aí vai para a conta dos acionistas. Então tem uma grande diferença existencial entre essas duas coisas. Em 1978, eu passei de investidor em ações para investidor em renda fixa no Citibank, onde eu trabalhava na época. E eu fiquei. Meus olhos se abriram, porque agora eu estava investindo em algo que tinha uma promessa de retorno. E é por isso que chamamos de renda fixa. E como vocês sabem, numa carteira de títulos de renda fixa bem selecionada, é possível ganhar a taxa de juros todo ano. e você não deveria ter muitas perdas, especialmente se estiver disposto a mantê-los até o vencimento. Lembre-se que você tem a promessa de receber seu dinheiro no final. Agora, se houver calotes que interfiram no processo, seu retorno, obviamente, pode não ser o que você esperava. Mas se for um portfólio diversificado, um ou outro calote não vai te matar. E essa é a premissa sob a qual Michael Milken criou todo o setor de high yield em 1978, que foi quando tive a sorte de mudar para essa área. E tem funcionado há 44 anos. Isso não quer dizer que não houve anos de perdas, mas se você não vendeu nas baixas, a maioria dos títulos voltou. E os títulos de alto rendimento ao longo dos últimos 44 anos tiveram um retorno muito maior do que os títulos públicos com baixo risco. E isso é o que eu acho que constitui assumir riscos de forma inteligente.
Constitutes the intelligent bearing of risk.
Você disse que vocês estão neutros, ou algo como neutros em Oaktree. É um neutro mais no sentido de estar investindo, comprando mais, ou é um neutro no sentido de ficar mais defensivo?
Não, a resposta é que quando estamos neutros, quer dizer que estamos fazendo os dois. Nós investimos todos os dias, mas sempre incluímos um elemento de defesa no que fazemos, porque sempre procuramos o que chamamos de margem de segurança. A gente sabe que vai ganhar um bom dinheiro se as coisas correrem como esperamos. A margem de segurança é o que permite que você fique bem se as coisas não correrem como esperamos. E sempre insistimos em uma margem de segurança. Mas às vezes também somos mais agressivos e compramos com mais vontade. E não insistimos em tanta margem de segurança porque achamos que não é necessário se o que estivermos conseguindo negociar forem boas barganhas. Às vezes compramos de maneira mais defensiva porque achamos que os preços podem estar um pouco vulneráveis. E aí insistimos em mais margem. Agora estamos mais ou menos no meio, realmente neutros, como você disse. E acho que isso é o correto a se fazer. E a gente mantém uma lista de possíveis empresas para investimento, com base em taxas de carrego, e spreads e preços estressados. E o que nós chamamos de índice de cobertura de juros no nosso mercado, que é quantas vezes o EBITDA cobre as obrigações com juros. Bom, temos essa lista. E há 2 meses ela era assim, curtinha. Hoje ela é maior que uma página. Então as coisas têm andado na nossa direção. Olha, a maioria das pessoas torce para o mercado subir. Nós meio que torcemos para que o mercado caia. Porque isso é como colocar hambúrgueres em liquidação e queremos comprar mais. É tolice pensar que você sabe o que vai acontecer no futuro. Outra grande citação é de um dos meus heróis, John Kenneth Galbraith. Ele disse: nós temos 2 tipos de pessoas que fazem previsões. As que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. Acho que ele está certo.
Howard, se você pudesse escolher, quais seriam os 3 melhores memos que você mais se orgulha de ter escrito e recomendaria fortemente a leitura para os nossos ouvintes? Eu sei que é muita coisa, mas eu sei que você também teve tempo a pensar sobre essa resposta, eu acho.
I'm gonna give you 4.
Acho que vou te listar 4.
Maravilha, melhor ainda.
O primeiro que eu recomendaria, sobre ciclos, psicologia do investidor e comportamento do investidor, é A Corrida para o Fundo do Poço, que foi escrito em fevereiro de 2007, quando as pessoas estavam ansiosas para investir. Entendemos isso como um sinal de advertência. Depois, Os Limites do Negativismo, de outubro de 2008, que acho que foi bem perto do fundo do poço, quando todo mundo estava meio suicida. Entendemos isso como um sinal para investir. Acho que esses 2 memos, escritos num intervalo de 20 meses somente, dão uma ideia de como a psicologia do investidor muda. E escrevendo esse memo do meu sofá, eu disse: no mundo real, as coisas flutuam entre o muito bom e o não muito bom. Mas nos mercados, a psicologia vai do impecável à completa falta de esperança. E é por isso que os mercados flutuam com tanta violência. E acho que, juntos, esses 2 memos dão uma noção disso. Agora, 2 memos sobre os princípios fundamentais dos investimentos. Risco revisitado novamente, que acho que é de 2015. E é tudo o que sei sobre risco e acho que contém coisas muito importantes. E depois o Ouse Ser Grande 2. Este memo fala sobre o fato de que investir é uma área curiosa. É bem fácil ficar na média, mas muito difícil ficar acima da média. Considerando a dificuldade de se estar acima da média, não é ilegítimo, não é bobagem dizer vou me contentar com a média, porque a média é muito boa. 10% ao ano nos últimos 90 anos
É ótimo. Tudo bem se contentar com a média. Não tem nada de errado com isso. Mas se quiser estar acima da média, você tem de ousar ser grande. Ou seja, você tem de ousar ser diferente dos outros, que é ter um pensamento de segundo nível. E você tem que ousar estar errado, porque não existe nada que você possa fazer que vai funcionar para sempre. E assumir riscos adicionais na busca de um retorno adicional certamente não vai funcionar o tempo todo. Na verdade, pode nunca funcionar para você. Mas esse memo fala sobre isso. Se você quer ser superior, é assim que você tem que fazer. E vou citar mais um. Depois de uma reconsideração, no fim do ano passado, escrevi um memo chamado Selling Out. Não acho que a atenção suficiente é dada à questão da venda, sabe? Se você vai para a faculdade, como Columbia e Wharton, onde dou aulas, a maior parte do ensino é focada em quando comprar, praticamente. Eu nunca ouvi falar de uma palestra sobre quando vender. E como eu disse antes, acho que as pessoas vendem demais. E acho que psicologicamente elas vendem por duas razões: se subir ou se cair. Se subir, como as pessoas são movidas por suas mentes, elas acham que o risco de perdas vai desaparecer. Então é melhor vender agora. Se cair, eles dizem, pode cair mais, então vendem. Esses são motivos ruins para vender. Acho que a razão para vender é quando você fez uma análise, por exemplo, e você não compraria o ativo, ou está convencido de que não é uma compra. Talvez seja uma oportunidade de venda. Mas enfim, espero que as pessoas leiam esse memo também.
Eu tenho que dizer que eu adoro esse memo.
É muito bom.
Obrigado. Se vocês aguardarem alguns meses, pretendo escrever o Selling Out 2. Eu tive muitas outras reflexões desde aquele memo. E é um tema tão grande que ainda não foi abordado.
E Howard, se você pudesse fazer um checklist para selecionar um bom gestor de fundos para administrar parte do seu dinheiro, e não pode ser Oaktree, quais seriam os itens essenciais que estariam nesse checklist?
Antes de responder, queria dizer que não existe uma única resposta para essa pergunta que se aplique para todo mundo. Para algumas pessoas que estão dispostas a correr grandes riscos na esperança de ficarem ricas, elas precisam de alguém que seja agressivo e, de preferência, de forma inteligente. Para alguém que tem tudo o que precisa ou mais e quer manter ou talvez aumentar o patrimônio moderadamente, mas não correr muito risco, é preciso alguém que seja defensivo, mas de preferência de forma inteligente. Então veja, essas coisas são difíceis de avaliar. Tem muitas pessoas, especialmente no mercado financeiro, que soam muito articuladas, mas na verdade não são mais inteligentes do que outros. Assim como investir não é fácil, encontrar alguém em quem confiar também não é. Mas acho que o que eu diria é que queremos pessoas que pensam logicamente. Eu gosto de lógica. Gosto de pessoas que entendem a essência do pensamento de segundo nível. Sabe, se você perguntar o que você gosta nessa empresa, eu não gosto de pessoas que dizem isso, isso e isso. Gosto de pessoas que dizem o mercado não entende aquilo. Ou a maioria dos investidores superestima isso. Isso é fundamental para o sucesso em investimentos. Algumas pessoas simplesmente entendem isso, outras não. Eu gosto de pessoas preocupadas com risco, que entendem que compramos com base no que pensamos que vai acontecer, mas nem sempre vai acontecer. Então temos de pensar, bom, o que vai acontecer se o que eu acho que vai acontecer não acontecer? São pessoas que pensam no quanto tem para perder. Acho que esses são os fundamentos mais importantes. Obviamente, também é muito importante evitar as pessoas que são confiantes demais. Em inglês falamos hubris, que significa arrogância, orgulho excessivo. A citação de Mark Twain sobre isso é a melhor. Não é o que você não sabe que te coloca em apuros. É o que você tem certeza, mas que não é verdade. Na minha opinião, e tenho feito isso há 53 anos, sou relativamente bem sucedido. Eu nunca estou confiante. Eu nunca tenho certeza se o que eu acho que vai acontecer vai realmente acontecer. Espero estar certo a maior parte do tempo. Espero que meu conservadorismo seja excessivo. E nesse caso, vamos ganhar muito dinheiro. Mas o futuro é tão incerto e os investimentos, a máquina de investimentos é tão... É como se você estivesse jogando xadrez contra alguém que é muito esperto. Não há espaço, na minha opinião, para certeza no nosso mercado. Gosto de pessoas que expressam incertezas. Entendo que a aceitação da incerteza seja um sinal de inteligência. E interpreto a expressão da certeza como um sinal de ignorância.
Howard, você conseguiu alcançar sucesso profissional, sucesso financeiro e eu diria que até sucesso literário, né? Porque o The Most Important Thing, o mais importante para o investidor, foi traduzido para dezenas de idiomas. E você se tornou globalmente conhecido como um dos grandes investidores da história, o que é um feito e tanto. Depois de tantas conquistas, o que te motiva atualmente? O que te faz levantar da cama todo dia para ir trabalhar?
You know, Warren Buffett says...
O Warren Buffett costuma dizer que ele vai cantarolando para o trabalho pela manhã. Eu também vou assim. Sabe por quê? É divertido. Eu trabalho com pessoas fantásticas. A Oaktree está cheia de pessoas que não só sabem ganhar muito dinheiro, mas que são agradáveis de se estar por perto. Eu não quero gastar meu tempo com um monte de pessoas desagradáveis. Trabalhamos como uma equipe e tem muita harmonia. Não tem muita burocracia e não tem muita política. A grande questão sobre investir é que é uma meritocracia. Sabe, no fim do ano, pode ter muita discussão sobre qual foi o melhor filme, mas não tem muito o que se falar sobre quem teve a melhor performance. Às vezes, a pessoa que tem o maior retorno chegou lá por meio de competência, mas às vezes foi através de agressividade e sorte. Depois de 30 anos, no entanto, eu acho que não tem muito debate sobre quem fez um bom trabalho. E eu gosto de trabalhar nesse ambiente porque não tem conversa fiada.
There's no BS.
Howard, durante sua vida profissional, você provavelmente recebeu ou desenvolveu uma ou duas grandes lições sobre investimento que você considera valiosas e que gosta de passar para estagiários ou analistas mais juniores. Qual seria essa lição ou lições?
You know, I have a long list of quotes that I...
Eu tenho uma longa lista de citações que normalmente uso. Eu usei algumas hoje nessa conversa. Acho que citações, provérbios, os ditados encapsulam as ideias tão bem e eles perduram justamente por serem muito bons. Então vou falar sobre os meus três favoritos. O número 3 é: estar muito à frente do seu tempo é indistinguível de estar errado. Isso não quer dizer que você esteja errado. Se você disser, bom, o mercado está caro demais, vamos vender, e ele sobe nos próximos 5 anos, você pode ter tido alguma razão no começo, no sentido intelectual, mas acabou em apuros porque isso não aconteceu. Portanto, não se deve pensar que as coisas que você acha que vão acontecer imediatamente. E uma das coisas que eu digo, e isso é muito importante, essa é a lição. Às vezes, temos uma noção do que vai acontecer, mas nunca sabemos quando. E as pessoas deviam entender que preços caros demais e sua queda logo em seguida não são sinônimos. Algo pode ter um preço caro demais e ficar ainda mais caro. E mais caro. É assim que temos grandes mercados de alta. Portanto, ninguém deveria apostar que algo que tem um preço alto demais vai corrigir no curto prazo, ou que algo que está barato demais vai subir no curto prazo. Esse é o número 3. Número 2. Nunca se esqueça do homem que tinha 1,80m de altura, mas que se afogou ao atravessar um riacho que tinha 1,5m de profundidade na média. É um erro pensar em sobreviver na média. Temos de sobreviver todos os dias. E o que isso significa? Que temos de sobreviver nos piores dias também. Então você tem que montar uma carteira e uma estrutura financeira que te permitirá sobreviver nos piores dias. Se não fizer isso, quando o dia ruim chegar, se você estiver operando alavancado, pode quebrar. Se você não tiver o suficiente para pagar suas contas em dinheiro, se não tiver um estômago forte, pode acabar vendendo na baixa e perder o maravilhoso milagre dos juros compostos. É preciso ter uma carteira que se adapte a você, às suas circunstâncias e à sua estrutura psicológica, para que você possa sobreviver aos piores dias. E o número 1, o mais importante. Tudo que o sábio faz no início, o tolo faz no final. Não é errado comprar. Não é errado vender. Não é errado comprar ações de crescimento. Não é errado comprar ações de valor. Não é errado comprar renda fixa. Para cada um desses ativos, tem um bom momento e um mau momento de entrar. Uma coisa é você chegar antes dos outros. Você entender que o ativo tem potencial. Que esse potencial não é reconhecido por todos. Que a coisa tem um preço razoável e que, embora não tenha muita gente olhando, você está disposto a investir e correr o risco por ter chegado cedo. Isso é o que o sábio faz. Ele compra nesta fase. Mas, eventualmente, se o ativo tem uma boa performance nos 5 anos seguintes e o preço quadruplica, por exemplo, agora todo mundo acha que é o máximo. E se você não tiver também, você é um idiota. Nunca vai falhar, nunca vai ter um dia ruim. A pessoa que compra nessa época é o tolo. Ele pode perder muito dinheiro. Portanto, observe as tendências. Quando as tendências começam, pode ser uma boa ideia. Quando já estiverem por aí há muito tempo, é uma má ideia. Então, claramente, não é o que você compra, mas o preço pelo qual você compra. Em 1978, quando eu saí da área de ações, onde a experiência tinha sido muito ruim, porque os bancos naquela época tinham comprado as chamadas Nifty 50, que colapsaram nos anos 70. Eu mudei para a área de renda fixa. Eu investia em crédito high yield, crédito com notas de risco muito baixas, mas ganhava dinheiro de forma segura e confiável. Então eu concluí, não é o que você compra, é quanto você paga. Tem a hora certa e a hora errada. E é por isso que o ditado sobre o que o sábio faz no começo, o tolo faz no final, é tão importante. E fico feliz de compartilhar esses três com vocês.
Sensacional, Howard. Pô, muito obrigado pelo seu tempo.
Obrigado, Samuel.
Muito obrigada, Howard.
Foi um prazer, Mariana.
Foi um episódio espetacular. Na próxima vez que vocês vierem ao Brasil, a gente vai ficar mais do que feliz em te pagar uma boa feijoada lá.
Muito bom. Fico sempre feliz em trabalhar com a XP. Nós temos uma relação muito construtiva. Espero que ela continue.
Look forward to its continuation.
Mari, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui comigo nessa missão.
Obrigada pelo convite. Foi uma experiência incrível. E obrigado aos nossos ouvintes.
Excelente. E obrigado a todos por ficarem com a gente até o fim. Eu tô lá no Instagram como @samuel.ponsoni, me procurem. E a gente vai ter, lembrando, né, um episódio complementar a esse, em que a gente vai falar especificamente sobre os fundos da Oaktree disponíveis aqui no Brasil. Então fiquem atentos e vejo vocês na próxima. Um forte abraço.